toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça
a Otmis,
a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Está no ar mais uma vez, como de costume, hábito todos os sábados nesse horário, A Voz do Campo, que é transmitido por uma cadeia de emissoras esparramada pelos quatro cantos do Rio Grande do Sul e mais seis estados da federação. Estamos em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás, na Bahia e muitos recantos deste Brasil através da internet e do mundo. Portanto, estamos hoje aqui na cidade de Selva, Cidade das Flores, princesa do Alto Jacuí, nesta região maravilhosa de produção agrícola. Aqui está o Alto Jacuí, grande áreas de produção agrícola, responsável aí, portanto, pelo alimento de cada dia. Estamos aqui cercados de produtores rurais, num dia muito, muito especial. Estamos aqui para comemorar junto com as famílias Pazinato, família Kuhn e com a família Guareschi, uma grande festa, onde estão homenageando as pessoas mais idosas dessas famílias. 80 anos, né? De 11, enfim, um momento familiar muito importante. E o nosso idealizador, fundador do programa, deputado Marcelo Brum, vai fazer hoje um programa voltado exatamente para ressaltar, para resgatar a importância da família. Da família, né? Célula mater da sociedade. Eu quero saudar aqui o nosso prefeito, o Michel Kuhn. Muito obrigado pela recepção. O Betinho, presidente da Câmara de Vereadores, que foi o nosso grande articulador aqui da família Guareschi, para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo a programa Voz do Campo. Uma saudação muito carinhosa ao senhor Vital Pazinato, né, que tive o prazer de conhecer lá no Longínquo Mineiros, né, que está aqui nos prestigiando com a sua família. O Serginho Kuhn, né, seja bem-vindo também. Teonísio Pazinato, Vinícius Pazinato, grande amigo, companheiro de algumas pescarias, né? Fraterno abraço. Doutor Rosalino Guareschi, a senhora Estela Mares, ex-prefeita aqui do município, ex-vice-prefeita do município, seja muito bem-vindo, né? A presença importante da mulher na política, depois o deputado vai ter oportunidade de falar nisso. Também queremos saudar o doutor Hélio Bossa, que também é da família Guareschi, né? Enfim, saudamos a todos vocês com coração, com carinho, né? E pedindo que Deus abençoe vocês e abençoe o nosso programa. Vou passar a palavra ao deputado federal Marcelo Brum, como eu disse, idealizador, criador da Voz do Campo, que há 14 anos dá voz ao homem do campo, produtor rural. Bom dia, deputado Marcelo Brum.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, Brasil Agrícola. Bom, vamos começar pelo início. Vou ler um versículo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está na mesa do Papa Francisco em Roma. Eu vou ler alguns versículos, Salmo 128. Eu vou começar pelo início da história. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme a Deus. Aí, começar por Deus, esse programa especial, em um dia especial. Estar em Selva, Alto Jacuí, é um prazer enorme. Primeira vez que a Voz do Campo vem a Selva. Já viemos em Mirubá, já viemos a Cruz Alta, já fizemos a volta Espumoso, Tapera. Faltava Selva, prefeito Kuhn. Estar aqui hoje é uma alegria, encontrar amigos gaúchos, né, brasileiros, do verde e amarelo. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã aqui. A convite e é uma honra encontrar aqui Vital Pazinato, gaúcho que saiu daqui há mais de 40 anos, está no Goiás, lá no centro-oeste, no sudoeste mineiro. Em Mineiros, na cidade de Mineiros, na região de Mineiros, está a família Pazinato, gaúchos que há mais de 40 anos. O Vinícius, filho do Vital, que está aqui ao meu lado, Vital Pazinato, o Vinícius, filho dele, nasceu em Goiás. E a primeira coisa que eu perguntei para o Vinícius: Vinícius, toma chimarrão? Claro, com certeza. É goiano, nasceu em Goiás, mas toma chimarrão. Essa é a cultura, essa é a marca gaúcha levada por esse Brasil. E o dia de hoje promete, o dia de hoje é muito especial, né? Eu sempre gostei e aprendi a valorizar o agricultor e com a Voz do Campo, porque eu vejo o agricultor como produtor de comida, de alimento, café da manhã, almoço, janta e a pizza. Sem produtor rural não tem pizza. Essa é a mensagem que eu tenho passado ao Brasil. Sem agricultor não tem pizza, né? E nós precisamos, eu como parlamentar em Brasília, já comecei a desenvolver projetos, porque nós precisamos cuidar do futuro da agricultura, dos brasileiros. Projetos para as escolas brasileiras, para as crianças, né, saber de onde vem a pizza. A criançada brasileira não sabe, é hambúrguer, A criançada acha que é o McDonald's que fabrica hambúrguer, mas o hambúrguer nasce numa lavoura de trigo, prefeito Cunha. É lá, nasce na lavoura de trigo. Se o agricultor não plantar trigo, as crianças não comem hambúrguer no Mac. Nós precisamos mostrar isso para a criançada das grandes cidades, da onde vem o hambúrguer. E é um trabalho que eu quero continuar desenvolvendo como parlamentar e também através da Voz do Campo. O conhecimento da agricultura. Nós precisamos dizer para a sociedade brasileira de onde vem o alimento. Eu estava dizendo agora na entrevista ali na rádio aqui de Selva, que um dos primeiros projetos que eu quero apresentar, se Deus quiser, se o povo gaúcho entender, né, que a gente tem que continuar em Brasília como deputado federal, um dos primeiros projetos é trocar. Com todo respeito, eu não sou contra o carnaval, mas eu acho que o carnaval tem que se adaptar a um feriadão e não ter o feriado do carnaval. O carnaval que ache um feriadão. O que tem que ter feriado no Brasil é o dia do agricultor. Feriado do dia do agricultor. Aí nós vamos colocar o agricultor no lugar devido, que é o lugar dele, de honra. Porque o agricultor é o herói nacional. Não é o jogador de futebol que é o herói nacional. O Brasil, por muitos anos, foi tão envolvido por carnaval e futebol que ficava agricultor de lado. Por isso nós estamos com todos esses problemas aí, que agora a gente está buscando resgatar essa raça gaúcha e brasileira para nós poder trazer as coisas para o devido lugar. E o agricultor tem que ser valorizado. Por quê, Marcelo Bruno? Isso eu falo há 14 anos, quando comecei a fazer a Voz do Campo. Porque o agricultor coloca todo dia na nossa mesa café, almoço e janta. Café, almoço e janta. E quando tem um domingo que tem Grenal, os gaúchos adoram fazer o churrasco. A melhor carne, escolhe com carinho. E se não tiver pecuarista, nós vamos fazer aonde churrasco? Então nós precisamos ter essa consciência no Brasil da importância do agricultor, que foi massacrado pela mídia brasileira, que distorceu as coisas, recebendo dinheiro dos estrangeiros, acabou distorcendo as notícias, a imagem da agricultura, do agro como um todo, mostrando um agro que destrói a natureza, um agro que termina com tudo, e não é bem assim. Não é desta forma. Infelizmente, hoje, nós pagamos um preço caro e nós pagamos um preço de lutar muito para combater essas verdadeiras fake news da agricultura brasileira. A agricultura brasileira produz comida. Quantas mulheres gaúchas levantaram às 5 da manhã hoje para ir ordenhar para que nós comamos chocolate? Em Gramado, oh, que cidade linda gaúcha, né? Tem gente que vai comer fundi. E se não tiver agricultor na sala de ordenha, às 5 da manhã, as mulheres ordenhando, levando as vaquinhas para a ordenha, vamos comer chocolate, fundi, vamos comer torta de moranguinho. Aonde, prefeito Kuhn? Prefeito Michael Kuhn, nosso prefeito de Selva, cidade maravilhosa, abençoada, de um povo guerreiro, produtor, exportadora de muita gente boa para esse Brasil que está produzindo. Nós precisamos respeitar o campo, respeitar o agricultor, porque é de lá que está vindo o alimento de cada dia, o alimento que move nós, é a energia que nos move. E estar aqui, Vital Pazinato, contigo, com o Vinícius, é um prazer enorme estar aqui. Eu falo pelo agricultor e eu quero dizer, nós estamos no ano mais decisivo do Brasil, de eleição, de escolher quem vai nos governar para os próximos anos. E quando você vota em deputado, senador, você está escolhendo quem vai pegar uma caneta e fazer uma lei. O voto para deputado não é brincadeira, porque não podemos mais cair na onda. Ah, eu voto na fulana porque ela faz beleza, ela é bonita. Eu voto no fulano porque ele é do Grêmio, ele foi o goleador do Grêmio, ele é do Inter, ele é do Flamengo, eu vou votar nele, ele fez muito gol no Grêmio. Tá, mas só um pouquinho. Nós temos que ver dos candidatos quais os projetos que os candidatos têm, quais as ideias, o que ele carrega no currículo dele, quem é ele, quais as ideias, quais os projetos. né? Porque senão vem uma onda de candidatos, quando vê, a gente vota porque é legal, porque é querido, porque é bonito, porque é bonita, e quando vê, a gente escolhe cada governante que a gente está vendo aí, cada lei. Vocês sabiam? O amigo aqui já é veterano, Vital é, e todos os mais velhos que estão aqui e os que estão nos assistindo e nos ouvindo, escutem o que eu vou dizer para vocês. Eu preciso dizer uma coisa importante aqui, prefeito. Hoje é um dia muito especial no seu, doutor. Vocês sabiam que tem projeto na Câmara dos Deputados, projeto de lei, para virar lei, que permite o pequeno roubo, o pequeno furto? Deputado federal apresenta um projeto de lei que permite um pequeno furto, roubar o telefone, por exemplo. Daqui a pouco tu vai lá, tomada, tu está me roubando. Não é lei roubar no Brasil. Chegaram a esse ponto no Brasil de apresentar um projeto desse. E aí, quando se trata de família, apresentar um projeto de lei, está protocolado na Câmara dos Deputados, que permite a relação íntima, sexual, do pai com a filha, da mãe com o filho, o incesto. Esse é projeto de lei que está protocolado na Câmara dos Deputados em Brasília, na casa que fabrica as leis, apresentado por deputados federais que o povo escolheu e votou. A importância que nós temos esse ano de votar, escolher o deputado que realmente tem projeto para o seu setor, seja para a saúde, seja para a agricultura, seja para a educação, seja para a infraestrutura, enfim, cada político, cada candidato tem o seu perfil. Mas nós precisamos atentar. Eu precisava dar esse alerta para os brasileiros que nos acompanham. Eu precisava. E eu precisava também, que eu quero ouvir hoje o pessoal, o prefeito, eu quero ouvir o Pazinato, os amigos que vieram aqui de manhã na Câmara de Vereadores de Selva, no Alto Jacuí, para nós estarmos juntos na Voz do Campo. Meu grande amigo Pedroso, 20 anos diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Panambi, hoje é nosso assessor, trabalha conosco na nossa equipe aqui em Panambi. O Claito Valdir, que é policial militar aposentado da Brigada Militar, né, sargento da polícia, que é nosso segurança e trabalha conosco também, faz parte, que nos acompanha nessa manhã aqui. O Claito da Voz do Campo também está conosco. Eu quero dar um recado importante. Meu reconhecimento aos agricultores. Sem produtor rural não tem alimento. E sem mulher não tem vida, porque é nelas que é gerada a vida. Então, meu respeito às mulheres de Selva, que essas mulheres guerreiras, gaúchas, Vital. Hoje é um encontro da família. O Vital Pazinato poderia estar em Balneário Camboriú, numa cobertura, atirado para trás. Não, ele está aqui preocupado, está aqui de manhã cedo. Quem madruga, Deus ajuda. E você está aqui, é o empreendedor, é o cara que está mobilizando o setor hidrelétrico do Brasil. Eu faço parte da Frente Parlamentar das Hidrelétricas e ele tem projetos de geração de energia fantásticos no Goiás, está se espalhando pelo Brasil. E o Vital Pazinato é um empreendedor de sangue, fora do comum, extraordinário, acima da média. Um cidadão que poderia estar curtindo a vida dele. Ele prefere estar empreendendo ao lado da família, ao lado dos filhos, como é o Vinícius, que está aqui cedo com ele. Então, Vital, eu quero começar pelo início, por você, Vital. E depois o prefeito vai... Prefeito, como tu me permite, essa que é o senhor, é o chefe do município. Mas aqui tem o Vital Pazinato e nós precisamos ouvir o Vital para dar um bom dia, para dar saudação, porque ele, para nós, na Voz do Campo, ele é o anfitrião hoje, que abre as portas aqui para a gente estar junto aqui. Daqui a pouco está chegando a nossa parceria aí, Vital, teu grande amigo Epitácio Marzotto, que é um parceirão e amigão teu aí, junto com a gente. Vamos viver esse momento, vamos aproveitar esse momento. Hoje é o encontro da família. Tem projeto de geração de energia, tem projeto para plantar o trigo, Vinícius, tem projeto para o confinamento, tem projeto para pavimentação de ruas, mas tem um projeto que não é nosso, é de Deus, a família. Vital Pazinato.
Bom dia pessoal da Voz do Campo, bom dia ao povo brasileiro. Com muita satisfação eu volto à nossa cidade, e a gente fala da nossa cidade porque nós vivemos uma vida aqui sempre em Colorado, e a gente saiu, eu saí daqui graças a esse menino aqui, ó, meu pai. Eu perdi meu pai com 10 meses e 2 dias. Ele salvou 11 irmãos na época, né, contigo, e lutou a vida inteira. Ele está fazendo, essa semana, ele e a esposa, Dona Mávia, 80 anos esse mês. Nós, irmãos, moramos 4 irmãos em Goiás, no Mato Grosso, falamos, nós vamos fazer a festa da nossa família, graças ao trabalho desse homem, que trabalhou a vida inteira. Tem uma história imensa, uma história muito triste, que o doutor Valinho sabe muito bem aqui. E está de pé, uma bengaleta, mas está de pé e forte, com saúde, com religião, principalmente, ajudou-nos a ser religioso, nós trabalhar, enviou nós lá para o Mato Grosso, nós queríamos ir, ele tinha medo, como eu e o Domingos, primeira etapa, depois foi mais irmão. Nós tiramos a lona do caminhão para fazer o nosso ranchinho. Veio um vizinho lá dizer, vocês têm água, porque a água é de 10 a 12 quilômetros para ir buscar água hoje. E nós lutamos sempre com o apoio da nossa família inteira, com o apoio de vizinhos. E graças a Deus nós estamos aqui trabalhando, religião. Eu sempre falo com meus filhos também, todo fim de semana que eu puder eu vou para a igreja. Isso é bom, isso nos leva uma mente mais especial, mais religiosa, que é pasta família. Já estou com 7 netos, mais 2 enteados, gosto de todos os meus filhos, graças a Deus, uma família que vive em paz. Então eu acho que, dizer, viemos em samba fazer a festa. Quando o Pitácio me ligou junto contigo domingo passado, eu digo, é com muita satisfação que nós vamos aceitar esse povo vir aqui. Eu venho todo ano que eu venho, cadê o Sérgio? Todo ano que eu venho, nós viemos aqui na prefeitura, vem aqui, nós conversamos de tudo que é assunto. Leva esse povo aqui lá para fazer festa, vem 60 anos, 3 anos atrás, veio uma comitiva que desceu do Colorado, foi para lá. Então eu acho que agora a família da minha sogra, faleceram os dois já, está aqui no município de Selva, na comunidade de Bela Vista, moram os quantos cunhados meus lá no Mato Grosso também, e a gente está aqui à disposição para a vida, para o trabalho e pelo que vier. Obrigado.
Vital para entender, ele é teu irmão mais velho?
Ele é o mais velho.
Que fez o papel de pai na época?
É, quando meu pai faleceu.
Que ano, Vital, faleceu?
Meu pai faleceu em
dia 21 de maio do ano 60.
21 de maio do ano 60.
21 de maio do ano 60.
E eu nasci dia 20 de julho de 59. E ele que assumiu a família, no caso.
Foi um ano e pouco?
10 meses e 2 dias.
E ele fez o papel de pai?
De toda a família.
E na época não tinha WhatsApp.
Exatamente.
Era difícil, né, de haver comunicação, mas, porém, para aí, Pedro, calma aí. Era bom. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social e era maravilhoso. Era o tempo que a gurizada jogava bola no chão, era o tempo que a gurizada brincava, botava as pedrinhas, fazia as goleirinhas de taquara. E era gostoso, a juventude estava envolvida com a energia do esporte, era tão gostoso, era tão bom. O tempo bom, essa semana eu estava lembrando desse tempo bom, do tempo mais passado lá. Aí hoje nós estamos recordando aqui que o irmão mais velho do Pazinato, e olha que hoje o Pazinato é um bem sucedido empresário do agronegócio no Goiás, né? Mas o que ele passou, a história que ele passou, né, da lona do caminhão, que tiraram do caminhão e que montaram a lona para fazer ali o acampamentozinho para plantar, para poder começar a história. Tu sabe, Pazinato, tu está acompanhando a Voz do Campo, eu tenho um projeto de lei, escutem vocês, o projeto de lei nosso, 36 de 2021. Esse projeto regulariza todas as áreas consolidadas e abertas antes de 2008. Tipo essa aí, 70, 80, 90, desses gaúchos que foram para o Centro-Oeste, abriram áreas, presidente da Câmara de Vereadores, Betinho, abriram áreas tão consolidadas, e veio o Código Florestal em 2008, e colocou toda essa gente à margem da lei. Você sabe que tem milhares de ações civil pública, porque o STF, presta atenção, o STF, né, tornou imprescritível o dano ambiental. O que quer dizer isso, prefeito Kuhn? Toda a área aberta em 1970 está à margem da lei e o STF, se o Estado resolver executar, é milhares de agricultores que perdem terra e que arrumam endividamento sem tamanho. Sábado passado nós falamos na Voz do Campo somente sobre isso. Nós temos um projeto de lei que regulariza e que torna prescritível, coloca um limite 5 anos para trás os problemas ambientais. Não antes do Código Florestal, porque estão lá consolidados, produzindo alimento, comida para o Brasil e o mundo. Como é que tu vai, e o que, qual é o prejuízo que está tendo? Que prejuízo é colocar comida na mesa das pessoas? É a bênção de Deus, é o que tem de melhor. E vejam vocês as incoerências que existem nesse Brasil. E o quanto o Brasil está precisando de homens e mulheres firme e forte como o teu irmão Vital. Eu não poderia deixar de ouvir o bom dia do mais velho, do seu... Do, não, não,
Dionísio.
Dionísio?
Teonísio.
Teonísio. Seu Teonísio, Pazinato, 80 anos. Ele que liderou a família, que pegou a família, perderam os pais novos. Eu perdi meu pai com 9 anos, Vital. Tu tinha 10 meses. Ele que pegou a família e que reuniu a família e governou a família. Seu Teonísio, bom dia.
Bom dia. Primeiro lugar, quero agradecer a presença do deputado, de todos nós, esse local, de Selva. Então, a gente fala, ele falou que a gente foi pai no caso dessas. Os irmãos, né? Eu perdi, nós perdemos o pai com 38 anos de idade.
O senhor tinha 88?
Ele, o pai tinha 38.
Ah, o pai tinha 38.
Ele morreu dia 21 de maio do ano 60 e eu dia 31 completei 18 anos. E mais 11 irmãos de atrás, no caso, né? Então a gente, nós tinha a mãe muito guerreira também, que ela faleceu com 86 anos, então ela incentivou bastante a gente, e a gente fez, eu acho que a gente fez o que tinha que fazer mesmo na família. Então a gente está satisfeito que a gente conseguiu colocar os irmãos, deu tudo certo. Né? Então é uma vida muito, muito assim, meio sofrida, ter os altos e baixos, que todo mundo tem, né? Então a gente está muito feliz por essa idade que a gente está completando e quero agradecer a Deus em primeiro lugar que a gente está aqui e hoje então vamos fazer uma festa com nossos, eu e a esposa, dos 80 anos.
E hoje dá para dizer que valeu a pena.
Meu Deus do céu, a gente está satisfeito demais. Nossa Senhora, a gente, eu acho que a gente fez o que tinha que fazer mesmo. Então, a gente está satisfeito e agradece a Deus. Muito obrigado.
Eu estou impulsionado aqui para dizer uma coisa que é fundamental na minha expectativa. Quem é exemplo melhor para representar a importância da família do que um gesto desse? Nós que estamos hoje aqui nesse programa, homenageando a família. Coisa mais linda isso. Sintetiza exatamente a importância do valor de uma família.
Viu, Pedroso? O irmão mais velho, na falta do pai, o irmão mais velho se fez pai e pegou os outros no colo e foram adultos. Hoje são extremamente bem-sucedidos na vida. Primeiro, porque são cheios de saúde. Né? O Vital parece um prisão aí. E tem seus 60 anos, né?
E três.
Né? Vinícius, o que representa para ti, Vinícius? Que é aí a terceira geração, tu vê essa história aí, Vinícius. Tu que já nasceu num outro tempo, Vinícius, diferente, Vinícius. O que representa para ti? Porque o teu tio mais velho aí chorou, foi as lágrimas. Aqui não tem como não emocionar nesse dia, vocês que têm toda essa experiência. Vinícius, o que representa para tu que é o mais, que é o jovem, que é essa geração mais novinha que está nascendo aí, Vinícius?
Para mim representa muito um orgulho de fazer parte de uma história dessa. Representa também uma responsabilidade muito grande, mas uma boa responsabilidade de seguir o legado da família em frente, de botar as coisas a acontecer, de sempre com Deus no coração e ter esse propósito de família sempre dentro do meu lar, dentro dos negócios. E assim, eu toda vez que escuto essa história também me emociono bastante. E com certeza hoje é um dia de celebração da família, uma celebração de amor e de exemplo a ser seguido. E com certeza Nada disso teria acontecido sem a presença de Deus.
Vinícius, tu é um moderno raiz, dá pra dizer isso? Hã?
Pode ser.
É o moderno, né? É o cara que evoluiu, mas raiz. E é isso que nós precisamos. Olha, quem está acompanhando a Voz do Campo, ou seja pela rede social, ou seja pelo rádio, nas rádios, pelo Brasil afora, nós estamos escutando uma história linda que nós precisamos destacar. Depois nós vamos ouvir aí o prefeito Michael Kuhn. O pessoal já está mandando os comentários, o Wilson da Nativa Aviação. Bom dia a todos, excelente programa, forte abraço, Celso Milano e família do Maracaju, Mato Grosso do Sul, estão acompanhando. Mas o Wilson da Nativa costuma escutar a Voz do Campo no céu, que ele anda voando, né, trabalhando, né, fazendo as aplicações dele e escutando o programa A Voz do Campo, o meu amigo Wilson da Nativa Aviação Agrícola de Cruz Alta. É, nós estamos acompanhando aqui a história da família Pazinato, o Vital Pazinato, né, o Dionísio Pazinato, Vinícius, que é o filho do Vital, e a família deles, né? Essa história linda, lá nos anos 1960, eles perderam o pai, o Vital, o Dionísio e os outros irmãos, 6 homens, 6 mulheres, e o Dionísio assumiu o papel de pai, tocaram a vida. E que ano tu foi para o Goiás, Vital?
Eu fui a primeira vez em 80, foi em 81 de mudança, né?
81 de mudança.
81 de mudança. E graças a Deus, quase todo ano nós comparecemos à nossa terra natal, à nossa família, nossos amigos. Aqui foi a nossa metade da nossa vida, né? Então a gente está aí. Eu quero terminar a história do Dionísio, meu irmão.
Ótimo, aqui, importante.
Eu não sei se vou dar conta de terminar. Dionísio foi o cara que mais sofreu na nossa região. Dionísio, ele... Em 72, quando começou a vir a geladeira a querosene, foi num dia de benção da garganta, se eu não me engano, né? Nós fomos todos na missa, a maioria na caixinha de uma caminhonete. Quando voltamos, na madrugada, a casa incendiou e ele perdeu 2 filhos.
Ah, foi ele?
Perdeu um menino e uma menina de 3 a 5 anos. E ele ficou quase 120 dias internado na UTI. Os amigos sabem muito bem da história, que estava formando médico na época, estava estudando. A coisa foi muito triste para a nossa família, mas graças a Deus voltamos de pé, com um apoio. A família do Hélio Bosa, que são parentes de nós na ida e na morte, 2 irmãos casados com 2 irmãs, eles trocaram, eles acompanharam, ajudaram muito. Então eu acho que meu irmão merece uma salva de palmas.
Vocês estão vendo, e o prefeito Michael Kuhn vai dar tempo de nós ouvir, prefeito, mas eu preciso, né, ouvir essa história. Isso é porque hoje é o encontro dessas famílias, hoje estão novamente renovando essa aliança familiar. O Dionísio, eu não sabia, Vital, o Pitácio tinha comentado comigo, agora eu entendi, os filhos, ele teve um incêndio na casa dele. Que ano foi isso?
Em
71.
2 de fevereiro de 71.
E vocês prestaram atenção que o Dionísio conta toda a data. 2 de fevereiro de 71. Eu nasci em novembro de 72. É, o que que houve, Dionísio?
É uma geladeira, como o Vitor falou, que os caras instalaram, não tinha luz, não existia luz, né? Aí eu comprei uma geladeira e o cara que veio instalar, eu até não estava em casa, mas estava o sétimo, meu irmão. E ele instalou essa geladeira e quando instalou a geladeira... Faltou aquela parte em cima do
chaminé
dela. Do chaminézinho dela. E daí ele disse para o meu irmão, tu pega uma latinha nesse café ou qualquer latinha e tu traz aqui que eu vou cortar e vou botar em cima porque eu esqueci de levar aquela peça. E o sétimo meu irmão disse, não, tu vai de volta, tu vai pegar, porque pode ser perigoso. Não, disse, eu cansei de fazer isso. E foi, ele insistiu e o piá então foi. E arrumou uma latinha velha lá e ele cortou uma tesoura lá e colocou em cima da pampa dele, da geladeira. Também aquela geladeira não funcionava tão direito, primeiro dia, primeira noite e tal. E fazia aquela fumacinha e tal. E dia 2, então, de fevereiro, no caso, era dia de São Brás. A gente foi na missa, como ele falou, a bênção da garganta e tal. E nós tínhamos, a mulher tinha botado uma uva, era a época da uva, né? A geladeira para depois, quando nós voltássemos, jantar no cara. Tá bom tempo, era uma noite muito quente, muito quente. E daí, chegamos em casa, com guria, jantar no cara. E comemos a uva e tá, fiquei um pouco lá, daí fomos deitar. Meia hora por aí, na madrugada, uma hora talvez, era, não lembro bem, deu um rombo, assim, um estouro. E nós acordamos. E só que já tinha fogo. A geladeira pegou fogo, encostada numa parede, a casa era muito antiga, que era do meu avô, de madeira, e furou a parede e no quarto de. Só o quarto de reserva, no caso. E tá, tinha as camas, roupa e coisa e tá? Tal. E aquilo esquentou tanto que a geladeira estourou. Então esparramou querosene em toda a casa. Toda a casa. Então a gente acordou com os gritos, mas quando já que nós acordamos, as crianças já estavam gritando, pedindo socorro. A menina de 5 anos e o guri 6 anos. 6 anos e meio. O guri. E pedindo socorro. E aquilo, imagina, a gente se apavorou, né? E eu estava só de quieta, porque era um calor que está louco, né? E eu tentei fazer de tudo, entrar, para querer entrar no quarto, para salvar eles, fecha a porta, eu largava eles pela janela, no carro, que a mulher já tinha saído pela frente com a menina que está junto comigo agora, com nós, que é a Marisa, e ela saiu pela frente, para elas duas não aconteceu nada, né? Não tinha fogo naquela rua. E eu, bora, bora. No meio do fogo, toda a casa tinha umas lavaredas dessa altura, assim. A primeira coisa que me aconteceu, saiu só dos pés. Eu perdia só dos pés. O fogo, né?
Calor.
Então entra aqui, entra lá e tal, e vai pra fora, querendo subir na parede, mas era dois. Tinha o porão e mais a casa, né? E eu tava muito pesado naquela máquina, hoje também, né? Eu tava com 126 quilos. E a mulher embaixo e as asas em cima. E daí, digo, eu vou subir para a parede. Duas vezes eu tentei subir pela janela do porão e agarrar as matas junto da parede para botar a mão no assento da janela e digo, eu vou cortar e vou largar isso para baixo, a mulher estava embaixo pegando. Duas vezes estoura as matas junto, né, que eu estava agarrado e caía na calçada. Mas vai, que vira daqui, aquele griteiro e tal. Aí eu entrei dentro de casa pela frente daí. Digo, eu vou entrar, me deu, eu vou entrar pela porta e vou trancar a porta porque vinha o fogo do outro quarto, tinha um corredor e vinha o fogo do outro quarto, né? Eu vou trancar a porta e vou largar isso da janela. Mas quando que eu fiz a volta, por exemplo, aqui, para entrar no quarto, eu vi duas mãos, me pegou pelo braço aqui e me jogou de volta, me tirou de volta. E daí eu fiquei e digo, mas eu vou entrar. A segunda vez que eu quis entrar, mas, de novo, aquelas duas mãos me pegou pelo braço aqui e me jogou de volta. Digo, mas não é para entrar aqui, então. E daí, corre aqui, corre ali, vira daqui, vira dali. De repente, então, eu estava morrendo, tudo queimado, meu Deus do céu. E daí, eu fui pela frente lá e eu não aguentava mais. Eu sentei na grama lá e a mulher gritava e tal. E, de repente, daí os filhos, no caso, que veio fogo, daí a casa desmoronou, porque aquilo não demorou meia hora para queimar, acho que lá, e desmoronou e dali não se escutou mais nada. Aí de repente apareceu um bodegueiro que tinha lá que veio me socorrer. Eu tinha um irmão, que mora hoje no Mato Grosso, e morava longe, 200 metros, tinha a casa. E ele não viu nada. Quem me socorreu foi o tal de Luizinho Maquiavé, que me levou para o hospital. Cheguei aqui no hospital, aqui o doutor, o falecido doutor Gilberto, que eu tenho, ele estava na porta do hospital e me recebeu lá, ficou louco. Mas estava muito bem com ele. Então, é uma tragédia que a gente não esquece, é uma ferida que não sai, que não sai. Então, são coisas que, mas, graças a Deus, o vizinho, o pessoal, a ajuda de Deus e tal, superemos essa tragédia.
Mas não foi. Vocês estão escutando a história do Teonísio Pazinato de Selva, que contando da tragédia que ele vivenciou, teve na família dele, na vida dele, na casa dele, ele que perdeu dois filhos, um menino e uma menina de 5 e de 6 anos, na época, lá no 71, aconteceu isso aqui em Selva. Então, é um drama, e a superação dele, né, com a família, tocou a vida dele. E Deus te salvou as mãos, era de Deus, certamente, te puxando para tu também não... né? Então, Pedroso, vamos ouvir o prefeito, nós ouvimos um pouco da história da família Pazinato, que se confunde com o Selva.
Tá bem,
e depois vamos... o presidente da Câmara, o Betinho...
Isso. Porque... antes do Betinho, nós vamos passar a palavra para o doutor Rosalino, que ele tem um compromisso, né? Sim. Tem que se afastar. Mas eu queria fazer aqui um breve comentário também sobre essa obra-prima que está aqui na minha mão. Né? Nós estamos reunidos aqui Pazinato, Guarestes e Cum. Né? Cada um das famílias vai ter oportunidade, cada representante vai ter oportunidade de falar. Mas está aqui, os organizadores desse livro. Zélia Guareschi, Fiorenzi e Pedrinho, padre, né? Isso. Padre Pedrinho Guareschi, escreveram aqui, ó, Carissimo Figlio, que quer dizer, em italiano, Caríssimo Filho. São fragmentos de histórias em cartas da família de Pietro Guareschi e Rosa Orsi. Coisa linda, registrado aqui a família, então, né? Guareschi. Vamos, então, começar pelo prefeito, Michael, da família Cum, para sua saudação à voz do campo.
A comissão de prefeito, primeiramente saudar o deputado federal Marcelo Bruno, da alegria, da honra, deputado, em recebê-lo aqui na nossa querida Selva, e da identidade do nosso município com o programa Voz do Campo, quando somos um município essencialmente agrícola. Através do Vital, que fez a conexão para estarmos aqui neste encontro, obrigado, Vital. Seu Dionísio, hoje com certeza é o dia de celebrar a vida, de agradecer as conquistas, de reconhecer o trabalho, e a história foi árdua, mas foi uma história bonita. Através da família Pazinato, vai acontecer hoje uma grande integração, uma integração de culturas, da cultura italiana e alemã, a integração de duas cidades, Selva e Colorado. Seu Dionísio é natural de Colorado, hoje reside em Selva. Doutor Rosalino, nosso grande cuidador, da mesma forma, né? Nosso médico de longa data aqui em Selva. Então, é um momento de festa, é um momento do agronegócio, é um momento de um encontro de famílias e da alegria, ex-prefeito Serginho, nós aqui representando a família Cum, quando o deputado dizia que na época não tinha WhatsApp, e hoje nós estamos aqui já pensando em Selva ter 100% de internet no interior, e este é um trabalho de várias mãos, de várias lideranças, não é só do atual prefeito Michael, mas de muitos que vieram construindo também a pujante história de Selva. Eu quero ressaltar aqui que no mês de maio nós comemoramos a data de instalação do município. 56 anos de instalação, e muitas vezes até se confundiu emancipação com instalação. Mas quando o Vital contava a sua história, eu quero dizer que a sua história, Vital, quando o senhor foi a Mineiros, teve um momento de se fazer o negócio. Assim como teve um momento que Selva, através da Comissão Emancipacionista, fez todos os trâmites legais para se tornar Selva uma cidade. Mas aí também teve a data de instalação. Assim como teve o dia, e tenho certeza que é marcante para toda a vida, o dia que o seu Vital chegou lá, na nova terra, com a sua família, com um caminhão, que abriu a lona para começar o trabalho. Assim, nós precisamos reconhecer nos municípios o dia do primeiro expediente, o dia que o primeiro funcionário pegou na enxada para começar o trabalho de progresso e de avanço. Então, antes de mais nada, hoje nós precisamos reconhecer muito trabalho. A família Cum chegou aqui aproximadamente 100 anos atrás. A nossa A nossa ramificação, mais precisamente na localidade de Bela Vista, Vital, bem conhece também a comunidade de Bela Vista, e ali se começou um trabalho através da família Kuhn, a primeira casa de comércio, os primeiros passos, o teorismo, que é mais antigo, deve recordar da importância que tinham também esses pontos de venda, eram casas de comércio importantes, que as famílias ali faziam os seus negócios, enfim. Ali também já se construía e já se colocava para as futuras gerações a educação de um povo comprometido, de famílias comprometidas com o agronegócio, com o avanço das comunidades, das cidades. E é por isso que os nossos municípios, especialmente Centro Colorado, são municípios tão pujantes, são municípios tão avançados no agronegócio, na tecnologia mecanizada, no avanço, enfim, tantos avanços que vieram com o passar do tempo, mas que, porque as nossas pessoas, as lideranças, elas entenderam que, antes de mais nada, é preciso se comprometer, é preciso trabalho, é preciso esforço. Então, nesse sentido, esta data ela é especial, porque nós comemoramos muita conquista, muito trabalho. Da condição de prefeito, dizer também que aproveitamos a oportunidade de afirmar um laço com o deputado federal Marcelo Brum, ressaltar a importância, independente da sigla partidária, de nós, conectados com os nossos parlamentares, buscarmos mais progresso, nós buscarmos melhorias através de emendas parlamentares, através de projetos que estão sendo votados na Câmara Federal. Mas, enfim, tenho certeza que a partir de hoje, Marcelo, como te pedi agora há pouco, se era a primeira oportunidade que você estava em Selma, e você me dizia que sim, sinta-se em casa, sinta-se acolhido. E nós também, tenho certeza, que podemos contar com mais uma liderança a partir de agora. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui, mais uma vez parabenizar, Dionísio, por 80 anos de vida. É uma festa vital, mais que justa, de comemoração, de reconhecimento, e que hoje, comemorando a família, Deus nos abençoe com paz, com saúde e, acima de tudo, vida longa a todos nós.
Prefeito Michael de Selva, muito obrigado pela deferência. Eu já falei com o Vital Pazinato, e é por ele, pela família Pazinato, com certeza, né, como parlamentar, a responsabilidade que a gente tem, nós destinamos aos hospitais gaúchos 35 milhões nesse mandato, né? E se Deus quiser, pelos Pazinato, nós vamos estender a mão, com certeza, quando tivermos a disponibilidade do recurso. Você sabe, todos nós sabemos, que temos uma eleição agora, dependemos da eleição para dar continuidade ao trabalho. Se reeleito, com certeza vocês terão aqui um parlamentar muito presente em Selma, para estar ao lado, caminhando junto com vocês. Como tu disse, Deus dá saúde, sabedoria. O resto, a gente se vira. É com nós, né? A parte dele fez saúde, vida, folha de vida. E o resto é com nós. Aí os Pazinato aí, né? Com vida, o gaúcho, quem é que segura o gaúcho, né? Então, é isso aí. Prefeito, feliz de estar aqui.
Muito bem. Nós vamos então ouvir o doutor Rosalino Guareschi, agora um representante da família Guareschi, para a sua saudação, seus cumprimentos a este momento importante aqui em Selma e aos ouvintes da Voz do Campo. Bom dia, doutor Rosalino.
Bom dia a todos. Um abraço a todos aqui já nominados. E dizer da satisfação de estar aqui com vocês falando de nossas origens, da realidade do nosso trabalho e do sucesso de muitas pessoas, como nós temos aqui, Vital e Teonísio, e como nós temos sucesso de tantos outros que aqui hoje não estão. Eu quero iniciar cumprimentando os 80 anos do meu parceiro de zaga do Esporte Clube Internacional de Linha Garibaldi, o senhor Teonísio Pazinato.
Zagueiro central?
bons tempos, né, zagueiro? Eu sou natural de Colorado e sou filho de pequenos agricultores, como toda a maioria de Silva e de Colorado, da nossa região, pequenos agricultores. Eu segui um descaminho e por isso eu não sou agricultor. Eu me tornei médico e aquele apelo sanguíneo familiar me fez retornar a estas terras, apesar de tantos apelos de amigos e colegas de profissão para se trabalhar em outros locais. Velho ditado de que o tatu volta para a terra. Cá estou eu, filho de imigrantes, quatro avós italianos, e que na formatura essa terra de Silva me recebeu de braços abertos e que com o trabalho no transcorrer do tempo eu tive a grande satisfação de ser agraciado com o título de cidadão silvaquense, ao qual eu sou grato, muito grato até hoje. Eu quero lhes dizer que também me sinto um portador da voz do campo. Eu exerço alguma atividade agrícola no município de Júlio de Castilhos e Cacique, aonde eu tenho um sócio agrônomo, Elmar Conra, atualmente vice-presidente da FARSUL, e do trabalho, da briga constante no sentido da valorização da terra, da fixação do homem do campo, no campo, através da melhoria técnica, em consequência de sua renda, e principalmente um trabalho que nós participamos muitas madrugadas lá no nosso campinho de Júlio de Castilhos, planejando as ações para a colocação em prática do seguro agrícola. Isto que nós temos hoje nasceu na nossa terrinha lá e que está sendo executado hoje, ainda não com o brilhantismo e a necessidade que se deseja, mas que sem dúvida alguma, socialmente, para quem não acompanhou ou quem não é do ramo agrícola, a salvação da lavoura com essa seca e com essa frustração que nós tivemos aqui este ano. Então, a vocação agrícola, ela deve ser necessária, senhor deputado, deve ser estimulada e ela deve ser protegida. Tanto para o chocolate, quanto para o café, mas que deve servir também para o bem vestir e para dar educação aos filhos dos agricultores, não porque eles tenham que abandonar a terra na sua forma, após a sua formação, mas que eles tenham condições de ganhos decentes para que retornem à sua terra e que deem continuidade ao trabalho que os nossos pais fizeram nessa nossa região, essencialmente agrícola. Aos bem-sucedidos, parabéns, trabalho, família, tenacidade, vencer obstáculos aparentemente intransponíveis, mesmo que seja com uma queimadura de 70% do corpo, aonde a UTI da ocasião se chamava Dr. Gilberto e Rosalino, até se poder transportar este cidadão de aniversário de 80 anos à Santa Casa em Porto Alegre para se fazer um enxerto de pele. Sobreviveu. Cá está ele para a nossa alegria. Eu quero dizer para a voz do campo: ajudem a valorizar o nosso trabalhador. Ele não só é indispensável na produção de alimentos, assim como ele é necessário, extremamente necessário na distribuição da renda, na fixação do homem no campo, mas principalmente o enraizamento da família, porque quando deslocado de sua propriedade privada, hoje tão contestada socialmente, o que é um absurdo, eles se sintam felizes, se sintam realizados e que continuem a sua saga de distribuidores do trabalho, do bem-estar e da religião, que hoje ela anda meio esquecida, embora alguns senhores representantes da Igreja Católica contestem a individualidade de pensamento, mas principalmente a capacidade da nossa população de crer, de honrar e de fazer desta terra que sempre foi de Deus, para que continue a ser exatamente como ela é.
Ok, deixa eu dar uma palavrinha aqui, doutor Rosalino, é importante, sendo bem objetivo, Pedroso. Quando tu fala, doutor Rosalino, a importância de nós darmos continuidade à produção, ou seja, manter o jovem no campo. E como eu sou muito objetivo, e quero ser cada vez mais dinâmico, destravar o Brasil, desburocratizar, por exemplo, como é que tu quer que mantenha o jovem no campo, né, hoje, se não pega o telefone celular, o guri, filho do agricultor, Vinícius, o guri, falando do guri, o homem lá no campo ajudando o pai lá, e a namorada dele, que é bonita, tá na faculdade, na cidade, e ele sem telefone lá fora, dá um desespero no coração do jovem. É uma coisa simples, 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 doutor Rosalino, o senhor é médico, sabe muito melhor que nós, o que eu tô dizendo. Aí o guri apaixonado lá: pai, eu vou para a cidade trabalhar, não vou ficar contigo, vou perder o amor da minha vida. Tem umas coisas que eu tenho falado simples. O que que custava os governos pegar o dinheiro que gastaram à toa, que roubaram, e o que gastaram em estádios de futebol? Por que que não botaram antenas de telefonia no Brasil inteiro? Fazer uma infraestrutura impecável de antenas de telefonia para ter sinal de telefone. É um dos exemplos. Eu falei com o ministro astronauta, Marcos Pontes, na época, né? Para nós, ele estava desenvolvendo uma pesquisa no Ministério da Ciência e Tecnologia de antenas, que numa circunferência de 30 quilômetros pega o sinal do telefone perfeito para instalar no interior do Brasil. Eu estou morando em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, terra da Tramontina, né? No interior de Carlos Barbosa não pega celular, e tem a Tramontina com faturamento ali dentro de 9 bilhões por ano. 9 bilhões por ano a Tramontina fatura por ano, e no interior ali pertinho não pega telefone. Então, e aí tem uma Arena Pantanal para quê? Aí tem uma Nega Rincha em Brasília para quê? Gastaram aquele monte de dinheiro, fizeram aqueles estádios só para roubar. Esse infelizmente foi o Brasil, né? Com os governantes que tiveram nesse país aí e que fizeram um monte de bobagem e que prejudicou a população brasileira, a própria agricultura, dos jovens não querer permanecer no campo, tantas outras coisas. Nós fizemos um projeto de lei que cria uma linha de crédito, Banco do Brasil e Caixa Federal, tem que servir os brasileiros. Eu criei um projeto de lei, doutor Rosalino, de linha de crédito para os jovens comprar terra, incentivar o jovem agricultor a comprar terra. Eu vou comprar minhas 10 hectares e vou começar a plantar, vou começar a criar, projeto nosso, Nós temos um projeto de lei de armazenagem nas propriedades, para que todo agricultor tenha o seu armazém, o seu silo. É importante, assim como tem as empresas, tem as cooperativas, mas ter também o agricultor fortalecido lá no campo, que o agricultor guarde a sua produção. Projeto de lei 2636 é nosso. Armazenagem nas propriedades. Só 14% das propriedades têm armazenagem. Só 14%. Um déficit de armazenagem no Brasil de 100 milhões de toneladas de grão. Precisa guardar esse alimento, essa produção. E aí o agricultor tem que ter o silo e o armazém. E eu falei com o ministro da Educação e protocolei um projeto. Nós precisamos resgatar na sala de aula das escolas públicas de todo o Brasil, o prefeito Michel Kuhn, técnicas agrícolas. Já colocar a criançadinha a se envolver com a produção de alimentos desde cedo. Fazer a hortinha e já começar a mexer no, na terra desde 5 aninhos. Já botar as crianças ali, porque eles vão saber da onde vem o principal, que é o alimento. Então, nós temos projetos de lei que protege o agricultor, que cuida do agricultor, que garante renda na propriedade, que mantém. Nós temos aí uma seca, uma estiagem terrível, que agora virou enxumarada, né? Num ano só. Tivemos uma seca e agora uma chuvarada. Mas preste atenção, o sul do país, né? Faz 40 anos que as reuniões são as mesmas para discutir a seca. Nós apresentamos um projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura, um projeto de lei que permite o agricultor usar a APP para fazer reservatório de água. Lá na nascente, lá na APP, ele usar a APP, que tiraram do agricultor brasileiro, usar a APP e fazer reservatório de água, juntar água, guardar água. É um projeto nosso aprovado, nós vamos agora a Brasília e já vamos ter uma reunião com o Arthur Lira, porque eu pedi ao presidente Bolsonaro também, nos ajude a aprovar esse projeto. Esse projeto vai cuidar do agricultor brasileiro, presidente. Falei com o Bolsonaro, como nós estamos conversando aqui. Presidente, precisamos aprovar esse projeto. Esse projeto vai proteger o agricultor. E ele disse, é verdade, Bruno. Porque quando falta água, presidente, quem está lá no campo sabe a dificuldade que é, Michel Kuhn. Né? Você sabe o que acontece com o Nordeste brasileiro? Quando falta água nas secas lá no Nordeste? As menininhas, agora escuta o que eu vou falar, é muito importante. As menininhas iam buscar água de baldinho, Dionísio, iam buscar água longe, 5 quilômetros buscar água, doutor Rosalino. E eram estupradas. Violência sexual contra as crianças, contra as meninas. Era um desastre que acontecia no Nordeste brasileiro, sabiam disso? Muitos não sabem. Né? Agora vem um projeto do governo federal, do Bolsonaro, para endurecer o caldo, a pena para esse tipo de crime, né? De abuso das crianças brasileiras. Então acontecia em tempos de seca, não era só a água que faltava, mas aí os homens perdiam a cabeça e estupravam as guriazinhas de 12, de 10 anos, de 9 anos, indo buscar água num baldinho, que eram estupradas. Vejam vocês a gravidade das coisas nesse Brasilzão, que Deus abençoou, mas que os homens querem estragar a história desse país, mas não vão conseguir. Então nós estamos na luta, são projetos que nós apresentamos na Câmara dos Deputados. E para fechar, Pedro, eu preciso dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer, e aqui eu estou só com gente experiente, veteranos. Tentaram dividir a agricultura brasileira entre pequenos e grandes, pequeno agricultor e grande agricultor. Todos os agricultores são grandes agricultores. Um tem 1.000 hectares, outro tem 10.000 hectares, outro tem 3.000 hectares, outro tem 2 hectares. Eu tive uns dias atrás num grande produtor vital, no litoral gaúcho, em Maquiné. Aí tu me pergunta o que ele produz, Marcelo? Ele produz todo o alface da rede McDonald's da América do Sul. Tu viu a história? Eu voltei na Voz do Campo, eu divulguei, o cara é um mega produtor, presidente Betinho, vereador Betinho de Selva. Mega produtor. Me pergunta qual é o tamanho da propriedade do homem? 2 hectares. E o cara produz, não sei quantas carretas, eu tenho a conta, sai da alface para atender o McDonald's de todo o país. Sai dali, Dionísio. É um grande produtor. Qual é o tamanho da fazenda? 2 hectares. É um grande produtor. Todo produtor rural é um gigante. É grande produtor rural. Então eles tentaram separar os agricultores, dividir os agricultores, porque o espírito da ditadura, do comunismo, ele faz isso, divide para comandar.
Eles dividiram os agricultores. Todos os agricultores são grandes agricultores.
Muito bem. Nós estamos indo para o final do nosso programa, né? O relógio está nos acusando aqui, mas temos que ouvir, né, a palavra do presidente da Câmara Municipal de Selva, que um dos representantes da família Guareschi. E antes de passar a palavra ao Betinho, né, eu queria trazer aqui uma mensagem aqui da Voz do Campo, do Celso Vilani, que está te abraçando, que muito lindo foi a tua apresentação. Diz aqui, um ótimo programa, deputado, todos os amigos da Voz do Campo. E ele manda aqui umas fotos, uma série de fotos aqui, com um maquinário antigo, na época que ele chegou. Ele diz assim, é de arrepiar a entrevista do Vital. Vim para o Mato Grosso em 1974. Um abraço lá ao Celso Vilani, muito obrigado pela escuta. Também o deputado já falou aqui do Wilson da Nativa, que está também dando um abraço. E também aqui o Vinícius também trazendo aqui uma... parabenizando aí o doutor Rosalino pelas belíssimas palavras. E eu quero mandar uma saudação lá para a Chiapeta, para o vice-prefeito Jorginho, nosso grande abraço. E agora sim vamos ouvir mais um representante da família Guareschi.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Antunes lá de Chiapeta. João Nunes, baita programa para a juventude de hoje, diz ele. É o João Nunes, lá de Chiapeta. E o Antônio Geist, em Horizontina. Um abraço, Antônio. É em Horizontina que está mandando mensagem.
Presidente da Câmara, Betinho, Guareschi.
Bom, meu bom dia, Voz do Campo. Saudar o deputado Marcelo, o prefeito Michael. Com imensa honra, seu Dionísio Vital, que sempre vem nos visitar todo ano aí, Vinícius, nosso ex-prefeito Selamari, nosso ex-prefeito e assessor hoje, Serginho Cunha, doutor Hélio Bosa, satisfação, doutor Rosalino, com as suas sábias palavras. O que falar dessas famílias, né? Que nosso assunto é sobre famílias. Então, o que falar da família Guareschi, família Pazinato, família Cunha. É com imensa satisfação que eu falo e sempre escutei desde pequeno do pai e da mãe que aonde tem progresso tem gaúcho. Que bom que tu incentivou teus irmãos, teu nicho, a desbravar esse Brasil. Né? Tenho tios que foram para o Mato Grosso também, e onde tem progresso tem gaúcho, pode ter certeza disso. Então é com muita alegria que eu te parabenizo pelos teus 80 anos, nessa terça-feira, dia 31, e por incentivar esses meninos aí, por ajudar a criar e incentivar. A gente tem histórias tristes, mas também tem histórias boas, né? Com certeza. Escutava do nono Marcolino sempre, né? Que no começo foi difícil. Era aberto o mato com machado, com foice. Não tinha trator, não tinha máquina, era plantado tudo a muque. Eu não passei por isso. Mas a gente escutou falar muito do trabalho árduo, do trabalho suado que era. Criar 10, 12 filhos não era fácil. Né? E ainda acontece essas histórias tristes que fazem parte da vida. A gente não gosta, mas fazem parte da vida, né? Mas com muita fé, com muita religiosidade, né? A família sempre abraçada e adiante, né? E um fato curioso que até estava comentando com a mãe, com a minha irmã ontem, com o pai, pediu uma história para contar hoje. Eu lembro falar em religiosidade, quando eu era pequeno, ia no culto na Garibaldi, escutava a tua esposa, Dona Magli, com a voz sempre puxando os cantos do culto, né, da missa. Me lembro muito bem disso. E lembro também, o pai comentou, das caçadas, né? E o seu Dionísio e o seu Danilo caçavam muito junto, né? Então é gratificante falar da família Pazinato, da família Guareschi. E dos Cunha também, né? Hoje, atual prefeito, ex-prefeito, todo mundo tem essa parcela, né, de crescimento no município. Então, eu sempre falo e repito isso para todo mundo, que quando tem pessoas boas que conduzem, que estão à frente de comunidades, da política, enfim, pessoas boas, o negócio flui. A gente está enganjado no mesmo objetivo, né, de crescimento. E eu acho que eu tenho mais a escutar hoje, pessoas de de experiência. Gostaria muito que o Serginho, a Estela, o doutor Hélio Bosa falassem também. Sei que o nosso tempo é curto, mas
aqui no nosso protocolo.
A experiência deles, eu acho que a gente tem a mais a escutar do que a falar. Então, mais uma vez, eu agradeço ao deputado, a família Pazinato, a família Guareschi, sabe as palavras do Dr. Rosalino, ex-prefeito, Serginho, prefeito, pelas palavras. E parabenizar mais uma vez Vital por sempre nos visitar todo ano, vem aí. Foram criadas, a família Guareschi e Pazinato foram criadas praticamente juntos, né, ali na linha Garibaldi. Então a gente só tem a agradecer pelos ensinamentos. E Dionísio, a você e sua esposa, espero que venha mais vários anos com muita saúde, que é o que importa, tá? A gente agradece a vocês pela parceria. Muito obrigado.
Tá bom, Betinho. Vamos então passar a palavra ao ex-prefeito aqui também da família Cum. Vamos ouvir então a palavra do Serginho. Depois vou passar ao doutor Bossa e também a nossa ex-vice-prefeita, a senhora Estela Mares, para também ter a oportunidade de saudar os ouvintes do programa e a comunidade.
Pedroso,
um grande abraço aqui ao amigo Epitácio Barroso, que nos dá o prazer da presença, juntamente com o doutor Dante, seu irmão, toda a família aqui presente, também a sua mãe, que está aqui nos dando a alegria de estar presente aqui, que tem grandes laços e vínculos familiares aqui com as famílias homenageadas.
Pedroso, eu só vou pedir a compreensão dos amigos aqui de selo, da comunidade, que eu tenho compromisso também, eu vou com o Pazinato, eu retorno para almoçar aqui com vocês, Pazinato. Mas eu tenho uma agenda aqui em Espumoso, entregando uma máquina que nós destinamos nosso mandato ao município de Espumoso, e está marcado agora às 10 ali da manhã. Mando um abraço ao Sandro Durigon, família Durigon aqui de Espumoso. Mando um abraço ao Luiz Camargo e aos amigos de Espumoso, que nós estamos indo lá para fazer a entrega de uma máquina agora o município de Espumoso, e depois retornamos para almoçar com a família Guareschi, Cum e Pazinato aqui de Selva. Que Pitácio, um show de programa, um espetáculo fantástico, verdadeiro, aqui com a história dessas famílias Guareschi, Cum e Pazinato. Isso aqui é programa para um dia inteiro, isso aqui não para, né? O que eu fico triste, doutor Rosalino, é que a grande mídia não mostra essas coisas, né? Fica só tem cada porcaria, cada reportagem porcaria. Por que que aquele Pedro Bial não vem pro interior conversar com o agricultor? Por que que vocês... Me perdoem, tio, eu tenho que desabafar. Por que esses cafajestes da Globo não vêm mostrar o que que é um verdadeiro agricultor? Ficam só com porcaria, só bobageira, só influenciando as crianças pro lado do mal, com porcaria. É uma... Perdão da palavra, senhora que está aqui, é uma prostituição aberta na TV brasileira. Por que que não vem aqui mostrar as coisas lindas da vida real do brasileiro? Poxa, se Deus quiser, um dia vai melhorar isso.
Muito bem, então, vamos ouvir agora sim, né, a palavra do nosso ex-prefeito, Serginho.
Bom dia a todos. Fico hoje muito feliz em poder estar aqui participando desse momento e fiquei pensando na condição de ex-prefeito, o que dizer aqui hoje. E eu acho que é muito importante abraçar e saudar o nosso prefeito municipal, Michael Cum, saudar o presidente da Câmara de Vereadores, o Roberto Guareschi, e saudar o nosso deputado federal, o Marcelo Brum, e através dele saudar as demais pessoas que estão aqui e a família Cum, a família Guareschi e a família Pazinato, tem mais a família que são hoje, que estão sendo lembradas, e através delas abraçar a todas as demais famílias do nosso município, que por nós hoje queremos enaltecer o trabalho de todos. Participei hoje, tive o privilégio de estar aqui no programa A Voz do Campo. E como é importante esse programa A Voz do Campo, porque ele fortalece a agricultura e ele fortalece também, através desses depoimentos simples, mas que como seria importante se todas as famílias pudessem traduzir o que nós ouvimos hoje aqui da família Pazinato. Histórias de conquistas, histórias de dificuldade, e nós podemos estar aqui nesse encontro através da Voz do Campo também parabenizar o Dionísio, pelos seus 80 anos, mas através da luta e das conquistas dessa família, certamente através do programa Voz do Campo em todo esse Brasil, certamente vai fazer com que se desenvolva o Brasil, se desenvolva os estados, os municípios, mas acima de tudo as famílias brasileiras. Então, através dessa oportunidade, um abraço a todos. Muito obrigado.
Muito bem. Se une também aqui, como já me referi, a família Bazzotto, né? Bazzotto, pela sua matriarca aqui, a sua Anitta, né? Com seu filho, Epitácio Dordante, e também com o Lucas, seu sobrinho, que tem um grande relacionamento com as famílias hoje homenageadas e também com a família Cárcer. Mas muito bem. Doutor Hélio, por gentileza, sua saudação, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de expressar a minha satisfação de ter estado aqui hoje. E como tempo limitado, eu normalmente discurso uma hora, duas horas, mas hoje eu vou me limitar a focar na pessoa do Eurídio. Eurídio, a tua história é uma história bonita. Quem se aproximar de você hoje, que toma uma cerveja com você, vai achar que você é uma pessoa boa. Nós que te conhecemos sabemos que você é especial. É diferente. Tu te encontraste com um chefe de família que um acidente que aconteceu com teu pai, morto. Lideraste essa agonizada toda, que hoje eu tenho a satisfação de reencontrar um, e reencontrar um sobrinho teu que eu não conhecia. Depois tu passaste por outra tragédia e tu te recuperaste. Isto faz a diferença dos que têm fibra, dos que não têm fibra. É esta a diferença que você faz. E te digo essas palavras trazidas pela minha boca, do teu amigo Elias Costa. Parabéns a você.
Foi sábias, bonitas as palavras e a homenagem que o doutor Hélio presta aí, este esteio da família Pazinato. Coisa linda essa história familiar. Temos que saudar a família, né, como a célula madre da sociedade responsável, né, por dar continuidade, né, a toda essa nossa sociedade. Muito bem, a nossa ex-prefeita, né, a presença da mulher, da importância da liderança feminina no cenário político. Sua saudação, senhora Estela Marques.
Bom dia, é uma grande satisfação poder participar desse programa também e poder estar aqui prestigiando um momento tão especial que é o aniversário do seu Teonísio, que fez parte da minha vida indiretamente, muitas vezes, que certamente meu pai também foi um prestador de serviço na sua propriedade, e eu sou filha não de agricultor, mas eu sou filha de alguém que construía para os agricultores, né, de um prestador de serviços, e que também teve uma morte muito trágica, e que eu também tinha os meus 17 anos. E que na época eu tive o prazer de ser professora do neto do seu Teonísio, e que lembro com muito carinho de ser acolhida novamente, que como filha de Colorado, né, que sou também, e cidadã selvaquense também, como disse o doutor Rosalino, também carreguei esse título, carrego esse título com muito orgulho, e vi na família do seu Teonísio também um sinônimo de garra e de realmente de persistência e de valores. Na caminhada depois desse ano, como professora, eu fui trabalhar numa cooperativa de crédito, do qual o seu Teonísio foi um dos meus clientes que dava apoio e dizia: Globinha, chama Globinha, né? Então, em nome da minha família, seu Teonísio, da família Glob, a gente quer também parabenizar, não só pelos seus 80 anos, pelos 60 anos, juntamente com a dona Mabili, mas também por toda essa caminhada da origem do pequeno agricultor, da valorização da família prestadora de serviços, da família agricultora que realmente faz parte do nosso município. Aqui em Selbach, nós temos pequenos e médios agricultores, os quais nos mantém o nosso município, e como disse o prefeito anteriormente, é uma importância muito grande. E nós queremos justamente fazer com que o nosso homem do campo permaneça no campo e os nossos jovens realmente percebam a importância da produção de alimentos e da importância que nós podemos fazer com que o nosso país e principalmente a nossa região aqui do Alto Jacuí permaneça forte. E nós precisamos muito desses jovens realmente produzindo e valorizando a nossa terra. Então, seu Fenício, um grande abraço e ao seu Vital, ao Vinícius. Que prazer imenso, a família Barzotto. Que prazer imenso poder recebê-los aqui em Selva.
Muito bem, agradecemos então a presença de todos, os depoimentos que foram aqui relatados para os ouvintes da Voz do Campo. Estamos aqui encerrando o programa Voz do Campo, diretamente de Selva, Cidade das Flores, princesa do Alto Jacuí. E mais uma vez homenageando, saudando, e dando ênfase especial a essa reunião de família, que vai reunir hoje cerca de 450 pessoas aqui, Então saudamos a família em nome das famílias Pazinato, Guareschi e Cum. E que tenham todos um bom dia, uma bela festa, abençoada por todos. E encerramos a Voz do Campo e voltaremos no sábado que vem, se Deus quiser. Bom dia, Brasil Agrícola. Bom dia, Selva. Bom dia, familiares das famílias Cum, Guareschi e Pazinato.
Brasil.